orgulhosamente dos Açores. Atlântida. Atlântida. A rádio que fala dos Açores. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.
Três sismos com magnitudes entre 3 e 3.7 sentidos na ilha de São Miguel. Presidente do Governo destaca que o programa do Executivo de Montenegro é de continuidade. Comissão de Inquérito ao Hospital de Ponta Delgada envia relatório ao Ministério Público.
Principais títulos a desenvolver no simultâneo regional de rádios: Rádio Clube de Angra, Rádio Atlântida, Rádio Montanha, Rádio Clube Asas do Atlântico e Rádio Pico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As notícias editadas nos estúdios do Rádio Clube de Angra pelo Diogo Andrade. Boa tarde, Diogo.
Olá, muito boa tarde. Três sismos com magnitudes entre 3 e 3.7 na escala de Richter foram sentidos esta segunda-feira à noite na ilha de São Miguel, segundo informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. Os abalos foram registados pelas 21h49, 21h55 e 20h02 e 7 minutos. O primeiro sismo teve magnitude de 3 e epicentro a cerca de 12 quilómetros a sul do Faial da Terra e foi sentido com a intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada no concelho da Povoação. O segundo evento, com magnitude de 3.7 e epicentro a cerca de 14 quilómetros a sul-sudeste do Faial da Terra, foi sentido com intensidade máxima de 5 no concelho da Povoação e com intensidade 3 nos concelhos do Noroeste, Vila Franca do Campo e Ponta Delgada. Já o terceiro abalo, que teve magnitude de 3.2 e epicentro também a cerca de 14 quilómetros a sul-sudoeste do Faial da Terra, foi sentido com intensidade máxima de 4 no concelho da Povoação. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera também emitiu comunicados sobre os sismos, atribuindo magnitude de 2.9 ao primeiro, 3.7 ao segundo e 3.3 ao terceiro. Nos últimos 20 anos, os Açores registaram 5 períodos de seca: 2008, 2011, 2015, 2018 e 2024. A informação foi avançada à Atlântida pela meteorologista e investigadora do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Fernanda Carvalho, que refere que os mesmos têm tido uma periodicidade de cerca de 3 anos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A especialista explica que as situações de seca são típicas das zonas subtropicais, como é o caso do nosso arquipélago, face ao bloqueio do anticiclone, que faz com que a frente polar não avance. Revela, no entanto, o que é esperado até o final do século.
O que nos diz os cenários no contexto da mudança climática é que há um sinal estatisticamente significativo para o aumento, portanto, o número de dias consecutivo com precipitação inferior a 1 milímetro. Portanto, no cenário mais gravoso, especificamente, eu poderei dizer que, por exemplo, se nós hoje temos um período de seca com 25 dias consecutivos com precipitação inferior a 1 milímetro, no final deste século, 2071-2100, teremos 30 dias consecutivas com precipitação inferior a 1 milímetro. Portanto, para as pessoas terem ideia de quanto concretamente, em termos de dias, como é que o que é que está previsto.
A meteorologista, que falava em pleno Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação, afirma que, de uma maneira geral, os períodos de seca na região atingem todas as ilhas, adiantando, contudo, que as ilhas de Santa Maria e Graciosa, por não possuírem muitas montanhas, são as que podem sentir um pouco mais esse fenómeno. Pelo contrário, as ilhas de São Miguel e Terceira podem não sofrer assim tanto, pois possuem zonas mais montanhosas, o que leva a uma maior condensação e, por conseguinte, mais água. Fernanda Carvalho evidenciou a colaboração que o IPMA tem com o Governo dos Açores em fornecer-lhes os índices de seca, permitindo a prevenção destas situações. Salienta o facto do Executivo ter criado o plano de secas e escassez de água. Relativamente à desertificação, uma consequência da seca, a especialista frisa que não se verifica nos Açores.
Com os problemas de desertificação que afetam neste momento a Península Ibérica e que são uma das causas de problemas de fome em muito que tem impacto direto na agricultura e na produção animal e que tem impactos muito graves na alimentação e que são responsáveis pela migração das populações. Eu penso que devido a estas questões da seca, para já não se põe esse problema. Até ao final do século os cenários mesmo assim não são gravosos a esse ponto.
Sensibilizar as populações e governos quanto à necessidade de cooperação mundial no que respeita à desertificação e à seca é o intuito deste dia.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional considerou ontem que o programa do Executivo da República é de continuidade, mas disse esperar que o Governo da República faça uma revisão alta da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. O líder do Executivo açoriano adiantou ainda que o professor Eduardo Paz Ferreira entregou, na semana passada, o estudo técnico, tanto à Madeira como aos Açores, da proposta de revisão da Lei de Finanças Regionais, que também fará parte do conteúdo da negociação a formular junto do Governo da República. José Manuel Bolieiro falava à margem de uma reunião com a mesa do Conselho de Ilha de São Miguel, em Ponta Delgada.
Nós já recebemos a proposta, portanto fica aqui a nota de que houve, por parte do professor Eduardo Paz Ferreira, uma entrega do estudo técnico, tanto à Madeira como a mim próprio, aqui aos Açores. E, portanto, isso também fará parte do conteúdo da nossa negociação, das nossas propostas a formular junto do Governo da República. Mas eu, é meu entendimento que devemos também fazer aqui um diálogo entre os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa da
O líder do Executivo de Coligação lembrou que no discurso que proferiu no Dia da Região sinalizou alguns assuntos pendentes de resolução, apesar de muitas das situações terem sido resolvidas pelo anterior governo, e disse que numa reunião que irá ter com o primeiro-ministro deverá ser marcada a realização de uma cimeira dos governos dos Açores e da Madeira com o Executivo da República.
Nós hoje temos que deixar e respeitar o calendário político e institucional, que é o do debate do programa do governo. Mas sim, será o mais rapidamente possível, até porque nós tínhamos planeado, é bem sabido, no primeiro trimestre deste ano, a cimeira dos governos, o governo da República e os dois governos das zonas autónomas, depois a possibilidade de ter uma cimeira só entre o governo da República e o governo dos Açores. Tudo isso ficou em causa e em crise por causa das eleições legislativas antecipadas e eu quero isso o mais rapidamente possível.
O programa do 25º Governo Constitucional saído das legislativas de 18 de maio foi entregue no sábado na Assembleia da República pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e será discutido esta terça e quarta-feira. As obras de ampliação do aeroporto do Ponta Delgada, que prevêem uma ampliação do espaço ar em cerca de 30%, vão começar em 2026. A divulgação foi feita esta segunda-feira pelo Presidente do Governo Regional. As obras serão realizadas pela empresa concessionária Anavinci e contemplarão a criação de mais portas de desembarque. Como exemplo, José Manuel Bolieiro indicou que o local onde hoje funciona a sala VIP do aeroporto passa a ser um espaço para mais portas de embarque, enquanto no piso superior da Aerogar haverá zonas para instalação de alguns serviços e comércio. O tema dos transportes aéreos e marítimos em São Miguel consta do memorando que o Conselho de Ilha entregou ao Governo Regional e que ontem foi discutido na reunião realizada no Palácio da Conceição.
Toda a gente percebe que é preciso investimentos rápidos no nosso aeroporto. Está completamente estrangulado em termos de acesso às pessoas e falta de comodidade. Claro, achamos também que é importante fazer algumas obras para que haja mais parque para alguns aviões quando aterram cá. A questão dos transportes marítimos, essa questão está bem evidenciada pela necessidade que nós temos de ampliar o nosso porto, a construção de forma objetiva e arriscada do novo porto também. Continua a existir ainda a falta de mais uma grua e de mais um repicador, embora reconheçamos que tenha sido feito esse investimento. Há que repensar também os transportes terrestres rapidamente a nível de São Miguel.
Jorge Rita, o presidente do Conselho de Ilha da Ilha de São Miguel. São Miguel, Terceira e Faial são as três ilhas dos Açores que não estão incluídas nas visitas estatutárias do Governo, mas o Executivo, liderado por José Manuel Bolieiro, iniciou reuniões com as respectivas mesas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Comissão Parlamentar de Inquérito ao Incêndio no Hospital de Divino Espírito Santo em Ponta Delgada decidiu remeter o relatório final com as conclusões ontem aprovado para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. A proposta social-democrata, que deixou perplexos alguns dos deputados que integram a Comissão de Inquérito, surgiu na sequência das suspeições levantadas pela bancada do Partido Socialista, que apresentou em comissão propostas de conclusões que denunciavam a falta de transparência no processo de construção do hospital modular edificado junto ao edifício principal após o incêndio de 4 de maio de 2024.
Absoluta transparência. A pronunciar em nome do Grupo Parlamentar do PSD que propomos uma deliberação que remeta ao Tribunal de Contas este relatório e ao Ministério Público também o mesmo relatório.
Joaquim Machado, deputado do PSD, a justificar a proposta. Por seu turno, Carlos Silva, deputado socialista, acrescentou que, em qualquer dos casos, o relatório seria sempre remetido ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.
Relativamente a conclusões que foram inicialmente formuladas e que foram retificadas hoje, sobre dúvidas sobre a legalidade e a regularidade financeira, são exatamente matérias que vão ser aferidas pelo Tribunal
de Contas. O relatório final da Comissão de Inquérito acabou aprovado por unanimidade, consenso que mereceu elogios por parte do Presidente da Comissão.
Não tenho a mínima dúvida que todos aqueles que aqui estão deram um ótimo exemplo daquilo que deve ser o trabalho de um deputado e aquilo que deve ser a dignificação institucional do nosso Parlamento, de todos, sem exceção.
Berto Messias, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Incêndio no Hospital de Ponta Delgada. O relatório final da Comissão de Inquérito será agora enviado ao presidente do Parlamento, Luís Garcia, e será depois remetido para apresentação em plenário, provavelmente na sessão legislativa de julho, antes da interrupção para as férias de verão. Os três balcões de inclusão, em funcionamento desde dezembro de 2024 nos Açores, já fizeram cerca de 1000 atendimentos a pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade. A revelação foi feita pela Secretária Regional da Saúde e Segurança Social no âmbito da inauguração do quarto balcão de inclusão na cidade da Ribeira Grande, nas instalações do Instituto da Segurança Social dos Açores. Mónica Cidi considerou que a inauguração se insere na estratégia regional para a pessoa com deficiência, dirigida aos que vivem em risco de exclusão.
Pelo aquilo que foi, que tem sido até ao momento, o nosso fez primeiros balcões, que em 6 meses fizeram mais do que 1000 atendimentos, e portanto o nosso compromisso é naturalmente de trabalharmos por uma sociedade mais justa, mais acessível a todos. Contamos naturalmente com todos e portanto estes balcões acabam por disponibilizar aqui uma via mais simples de acesso à informação à pessoa com deficiência ou com algum tipo de incapacidade. Os serviços que são habitualmente prestados pela Segurança Social, portanto, de uma forma em geral, e que a pessoa pode questionar no balcão de inclusão, e temos ainda outro tipo de serviços para a pessoa com deficiência que pode vir pedir esclarecimentos ou informações relativamente a outros departamentos do Governo no âmbito da deficiência, quer sejam temáticas relacionadas com a educação, com transportes, com formação profissional, com outras prestações neste âmbito, e portanto há aqui uma via verde de acesso a este tipo de informação, até mesmo um tipo de respostas sociais para a pessoa com deficiência.
Mónica Cidi adiantou ainda que até o final do mês entrará também em funcionamento o balcão da Praia de Vitória, na Ilha Terceira. Mónica Cidi referiu, por outro lado, que o plano de investimentos para 2025 prevê um investimento para o público com necessidades educativas especiais de 7,7 milhões de euros. A titular da pasta da Segurança Social referiu ainda que estão previstas, até ao final da legislatura, mais 167 vagas em valências vocacionadas para estes utentes.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato Nacional do Ensino Superior está a ponderar avançar com uma ação judicial contra a Universidade dos Açores, com vista a assegurar a progressão nas carreiras e o acesso às licenças sabáticas. A informação foi avançada pelo dirigente sindical Álvaro Borralho.
Quer no caso das sabáticas, quer no caso das agregações, podemos impugnar isto em tribunal. Se a universidade não for sensível aos nossos argumentos, pensamos muito seriamente em apresentar uma ação em tribunal administrativo.
O sindicalista falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada. Mário Vilhena, outro dos sindicalistas regionais do Sindicato Nacional de Ensino Superior, explicou que o acesso às licenças sabáticas na Universidade dos Açores, desde longa data, começou a ser impedido por despachos reitorais.
O que nós temos na Universidade dos Açores é uma restrição grave ao gozo das sabáticas e que prejudicam, portanto, os docentes, e queríamos que essa situação fosse reposta e em igualdade de condições com os colegas das outras universidades.
O sindicalista apontou ainda que os docentes estão preocupados com as suas progressões.
Recentemente o Governo da República, portanto, autorizou que as instituições de ensino superior fizessem as devidas progressões. Não sabemos se foi feita a devida provisão orçamental e se este ano vão ser pagas as progressões gestionárias aos docentes.
Os elementos do sindicato apontaram ainda a degradação das instalações da academia, a par da necessidade de renovação do seu quadro docente. O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comércio e Escritórios, Hotelaria, Turismo e Transportes dos Açores entregou esta segunda-feira ao Presidente do Parlamento Regional uma petição pública pelo aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional. Em nota de imprensa, o sindicato adiantou que a petição conta com 3.900 subscritores e não é apenas um papel com nomes, é a voz coletiva de milhares de trabalhadores que anseiam por um salário digno.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Assembleia Legislativa da Região destacou ontem que os 35 anos do edifício sede do Parlamento Açoriano são um marco na afirmação da nossa autonomia e na consolidação da democracia nos Açores.
Para Luís Garcia, celebrar este edifício é celebrar o caminho coletivo que tem sido feito enquanto região autónoma.
Celebramos uma história de 35 anos, porque foi aqui, durante esse período, essas três décadas e meias, que se ouviu a voz dos açorianos, em que se debateram imensas questões, em que se encontraram soluções e convergências para construir a região que nós somos. E também continua a ser aqui também que se continua a ouvir a voz dos açorianos, uma voz livre, mais plural do que era na altura. Há hoje um outro tipo de atuação de todas as pessoas, o escrutínio é diferente, mas nós temos que acreditar na democracia e na autonomia. E a democracia e a autonomia têm as suas instituições. Esta é uma delas, é o pilar, um dos pilares verdadeiro de autonomia, é a sede da Assembleia Legislativa, e nós temos que acreditar. E quando algo corre mal, temos que trabalhar para corrigir, para que vamos todos ao encontro das reais preocupações dos açorianos, que são legítimas.
O presidente do Parlamento açoriano falava na inauguração da exposição comemorativa dos 35 anos da Assembleia Regional, que teve lugar no Museu do Parlamento.
É um edifício que está e que foi concebido para estar aberto. Aberto aos açorianos, aberto ao canal, às outras ilhas, e essa também é uma orientação de quem exerce funções nesta casa, deve atuar com essa abertura e com essa proximidade com as pessoas.
A mostra documental 35 anos do edifício sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, inaugurada no Museu do Parlamento, assinala a importância histórica, política e simbólica do edifício, que desde 1990 acolhe a Assembleia Legislativa. E é com os 35 anos do edifício sede do Parlamento açoriano que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.